Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Clóvis Piragini, esse é o podcast da Igreja Evangélica Kyrios, um podcast sobre liderança que estamos fazendo há mais de 5 anos, falando sobre liderança, sobre crescimento, sobre apoio, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, conflitos, e esses são os temas que tem muitos aí. Se você quiser explorar o canal, tem 5 anos aí de entrevistas e conversas e falando sobre liderança. Tudo que eu tenho aprendido, eu tenho trazido aqui para ministrar, para ensinar você. Se você quiser já dar o seu like, dizer que se você gostou, que você puder compartilhar, ajudar esse canal a crescer, é legal. Isso ajuda bastante muita gente. Hoje eu vou falar de um assunto que, às vezes, ele é um pouco irritante para o líder, né? Principalmente para nós que estamos liderando há muito tempo, que é o cronograma de atividades. Esse é muito sério. Bom, eu não sei se como vocês se relacionam com isso, né? Mas nas igrejas tem todo aquele cronograma de atividades, como que nós vamos fazer, quais são os dias que nós vamos usar. Então, cada ministério, cada departamento tem a sua atividade e ele vai criando um cronograma de atividades. Por que eu falei que isso irrita um pouco assim? Porque o papel aceita tudo, né? O papel aceita qualquer coisa. Então, muita gente faz um cronograma de atividades, colocando um monte de coisa no papel lá e sem pensar, acha legal isso, acha legal, a gente podia viajar, a gente podia fazer uma noite de tal coisa, a gente podia comer, a gente podia ter uma tal coisa, sei lá, uma vigília, e tudo isso é bom, tudo isso tem o seu lugar. Mas a dificuldade é que às vezes a gente coloca tanta coisa que perde o foco, a gente já não sabe mais o que a gente está fazendo nem por que a gente está fazendo. E essa é uma questão interessante, né? Então os cronogramas de atividades, eles têm um objetivo, eles têm uma realidade. Por que nós vamos fazer essa atividade? Né? Ah, nós vamos fazer porque as pessoas vão estar envolvidas e tal. Então, às vezes a gente coloca as atividades com uma periodicidade, só porque a gente está acostumado, por uma tradição. A gente coloca as atividades porque a gente acha legal. Tem gente que põe atividade porque tem interesse pessoal na atividade, acha que aquilo, eu gostaria de fazer isso, mas eu não tenho condição de fazer sozinho, então vou envolver o pessoal. Eu acho que nos departamentos, nas escolas, nas empresas também acontece a mesma coisa. A gente vai colocando, tem que mostrar um cronograma de atividade para o nosso chefe. Então você vai lá e coloca um monte de coisa. Ah, isso é legal, isso é legal, isso é legal, vamos fazer. Eu acho isso um problema. Primeiro que gasta muito. Você gasta tempo, você gasta energia, você gasta custo, você divide a energia, você tira o foco. Quando esse cronograma de atividades ele é feito sem pensar. Né? Ele é feito só para, como eu disse, o papel aceita tudo, eu vou lá colocando. Eu já fiz cronograma de atividade com pessoas que na reunião falou assim, dia tal, dia tal, dia tal, e ele foi inventando na hora um monte de coisa só para reservar datas, só para ter as datas guardadas. Isso é ruim, porque no final ele não acaba não conseguindo fazer tudo aquilo, né? Acaba não percebendo o próprio gasto de energia pelas programações estarem muito próximas, e isso acaba dificultando demais o trabalho e acaba até trazendo uma sensação de fracasso, porque às vezes você coloca uma programação pesada junto com uma programação pesada, junto com uma programação pesada e acaba roubando a força. Então você saiu da noite da pizza para fazer a noite da caminhada, para fazer a noite, e tudo isso é muito pesado, tem muita força física envolvida, isso acaba tirando você do foco. Então, vamos tentar estabelecer alguns princípios, né, que você precisa ter para começar a fazer um cronograma e desenvolver as suas atividades. O primeiro princípio que você precisa é você começar pelo porquê. Tá? O porquê que nós vamos fazer isso? Né? Qual é o objetivo? O porquê ele tem a ver com relação à sua missão. Qual é a sua missão? O que que você quer fazer? Por que que você existe? Então, a primeira coisa que você teria que pensar antes de escolher qualquer atividade, qual é a minha missão, por que que eu existo. Eu cheguei nesse por que que eu existo, eu vou para o segundo porquê que eu acho que é importante, né? Qual é as necessidades que eu sinto no meu departamento, no meu trabalho, na minha escola, na minha igreja, no meu ministério? Quais são as necessidades? Ou seja, quais são os pontos que eu preciso desenvolver? Então vamos pensar, lá na minha empresa eu percebo que uma das necessidades é que meu grupo não está engajado e não está motivado. Então pronto, coloca lá. Esse é um problema, um ponto de atenção. Segundo, eu acho que as pessoas na empresa, elas estão passando por muitos problemas emocionais, o que está desenvolvendo uma dificuldade no meu desempenho e nas minhas metas que eu deveria atingir. Ok, então você chegou a alguns pontos. Então você sabe qual é a sua missão. Nossa missão é vender, nossa missão é evangelizar, nossa missão é ensinar, nossa missão é. Ok, então primeira coisa é isso. Segunda coisa, eu tenho uma necessidade. Eu percebi que existem pontos fracos que precisam ser fortalecidos. Ótimo. Quais são? Dois, três? Tá, então nós vamos trabalhar agora as atividades do cronograma baseado nesses pontos que você colocou. Então, preciso de relacionamentos. Relacionamento precisa ser mais fortalecido. Ótimo. Então agora vamos pensar, que tipo de atividade eu posso fazer que pode gerar um melhor relacionamento? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Porque agora sim eu vou poder escrever uma atividade que faz sentido, porque eu sei o meu objetivo, eu sei qual é a minha missão, eu sei o que eu preciso fazer. E às vezes essa atividade não precisa ser tão complexa. É diferente de eu dizer assim, vamos fazer tal coisa, e eu não sabia o que eu estou fazendo. Então de repente eu falo, olha, eu preciso de relacionamento. Então já tá bom. Então o que que gerou mais relacionamento? O que que gera relacionamento? É tempo, é estar no momento juntos, é você ter um ambiente agradável, que você possa se abrir. Essas coisas formam a ajuda, né, de você poder desenvolver seu relacionamento. Então, ok, então vamos fazer isso. Para fazer isso, então eu vou agora escolher algumas atividades que vão gerar em torno de relacionamento. Será que se eu for numa churrascaria, isso vai gerar relacionamento? Não, não vai. Porque a churrascaria, o cara fica toda hora enfiando carne lá e mandando carne e você não consegue conversar. Ele fica te atrapalhando, tal. A gente está preocupado em comer, não em se relacionar. Pode ser que atinja um pouco, pode, mas não é um ambiente ideal, porque toda hora que você está falando numa churrascaria, a pessoa vem e corta você e fala: "Você quer isso aqui?" Aí você: "Ah, tudo bem, eu sei o que você está pensando." "Ah, mas aí você vira lá e fecha para não trazer." "Sim, mas aí você fica preocupado porque está passando umas carnes gostosas." E aí você fala: "Puxa, eu vim aqui para comer, é caro." Aí você quer abrir, entendeu? Então, às vezes, você fazer um outro tipo de programação, uma manhã no parque, uma caminhada junto com um momento de reflexão. Eu não sei, tem muita coisa que você pode fazer. Um restaurante mais calmo, onde você possa sentar e conversar. Mas perceba que isso nasceu primeiro da necessidade e da missão. Qual é a missão? Qual é a necessidade? Então, para mim, a nossa missão é ajudar as pessoas a terem alimentos. Ótimo. Então, nós vamos fazer uma programação de distribuição de alimentos. Mas minha equipe não está focada, ela não está treinada para fazer isso. Então, eu vou criar projetos e eventos e programações que vão formatar, que vão ensiná-la a fazer. Então, um dos problemas é que ela não sabe, ela não é madura o suficiente para entender as pessoas que nós estamos ajudando, que elas às vezes mentem. Então, nós vamos criar uma palestra, vamos ensinar. Então, aí você vai causando os projetos baseado nas necessidades. A maioria das pessoas que eu conheço, ou que eu já treinei, elas costumam copiar as atividades. Uma igreja fez um negócio legal, vamos lá, copia, todo mundo copia, sem saber o propósito. Quando o cara fez lá o projeto, ele estava pensando no objetivo e no propósito, né, e nas necessidades que ele possuía na igreja. Agora a gente já não sabe mais, a gente só vai lá e copia porque achou que foi legal. Isso é um problema, porque isso vai virando um Frankenstein, sabe? É um pedaço de um lugar, é um braço do outro, é uma perna, um pescoço do outro, e a gente vai colocando as coisas tudo fora do lugar e vai virando uma confusão. Então, essa tendência de manada, de copiar sem entender o propósito, isso é uma das coisas que prejudica muito o desenvolvimento. tanto da empresa quanto do ministério e da igreja. Nós precisamos entender, então, qual é a causa. Então, vamos sentar primeiro, antes de fazer o cronograma, e vamos discutir. Olha, a gente precisa ter um encontro mensal, precisa ser semanal, precisa ser bimestral. O que seria bom? Qual é a necessidade que a gente encontra nas famílias, nas crianças, nos jovens, nos casais da igreja? Qual é a dificuldade? É isso. Então, agora nós vamos trabalhar essas três coisas nos próximos 3 meses. Vamos criar 3, 4 projetos que vão dizer que muitas vezes não precisa ser uma programação. Tem coisas que não precisam. Oh, nós precisamos ter uma vida melhor espiritual. Tá, vamos criar um devocional pelo WhatsApp, onde nós vamos cadastrar os casais, os jovens, sei lá, e nós vamos mandar, vamos fazer um blog, vamos fazer um podcast, eu não sei. Você vai criar segundo a necessidade. Então, à medida que você fez isso, agora você vai pegar as datas que você vai poder usar para fazer isso. Então, aí você vai começar a criar esse cronograma de datas, aonde que você vai colocar as datas para você fazer. Aí vem uma outra coisa que eu acho que muita gente acaba falhando nisso, que é o que eu estava falando no começo, é quando você começa a colocar muita coisa junto, muita coisa pesada, e aquilo vai trazendo uma fadiga no trabalho. Então eu me lembro de uma época aqui na igreja que as pessoas queriam fazer, tudo tinha que ter jantar, tudo tinha que ter jantar. E eu acho isso complicado porque depende do departamento da alimentação, da cozinha, o pessoal da cozinha que faz. Às vezes a equipe não é tão grande, vai um esgotamento para a equipe, a qualidade caía porque as pessoas não conseguiam fazer tantas coisas. E isso acabou prejudicando, às vezes, um outro trabalho. Então, às vezes, aquele mesmo propósito podia ser atingido sem o jantar, mas se criou que aquilo é mais fácil de fazer, que atendia o resultado. E às vezes não estava mais pensando no propósito. Então a gente precisa parar um pouco, pensar, olhar e falar, bom, agora vamos olhar isso a longo prazo. Se eu fizer isso essa semana e isso a semana que vem, não vai ser um desgaste? Um outro exemplo que eu vejo muito acontecer, envolvimentos com dinheiro. Muitas pessoas não pensam nisso, mas existe um gasto. Ah, não, nós vamos fazer um piquenique essa semana, vamos no cinema semana que vem e vamos jantar fora na outra semana. Maravilha, lindo, papel aceita tudo. Só que você não está contando que às vezes uma pessoa tem 3 irmãos, 2 irmãos, e ele vai 3 eventos com 3 recursos financeiros, ele vai ter que gastar 3 vezes para fazer isso, e às vezes ele não consegue fazer isso. Então, às vezes, olhar depois que está começando a criar, bom, se esse projeto envolve dinheiro, esse não vai envolver, se esse envolve comida, esse não vai envolver, se esse está envolvendo pessoas externas, esse não vai envolver, porque também existe essa questão da dependência das pessoas. E quando você começa a criar esse cronograma com essa visão mais séria, então os resultados começam a aparecer, você começa a sentir melhor o resultado. Por quê? O que você está fazendo? Então, eu já vi pessoas criando projetos que envolvem recursos toda semana e a pessoa fala, ah, mas ninguém está vindo, ninguém está interessado, ninguém está engajado. Não tem nada a ver. Tem a ver que as pessoas não aguentam, né, a manter essas despesas o tempo todo. Muitas igrejas sufocam as pessoas com a quantidade de eventos que envolvem dinheiro para fazer coisas que poderiam ser feitas sem dinheiro, se tivesse um objetivo claro, tivesse um objetivo, o mesmo resultado pode ser atingido com uma forma e às vezes com uma outra atividade. Essa semana tivemos uma experiência que a gente queria trabalhar no relacionamento do mentoring, dos jovens que eu tenho liderado, e nós já fizemos uma festa, foi muito boa, nós já tivemos uma imersão, que foi o retiro, foi muito bom, mas agora eu precisava fazer alguma coisa que não envolvesse mais recursos, nem festa, nem dinheiro. Então criamos um projeto de fazer uma dinâmica sobre personalidades, e foi muito legal, mas o objetivo tinha que ser claro. Então, quando você for fazer com a sua equipe o seu cronograma, senta com eles primeiro e vão falar, relembra a missão, relembra o que vocês têm que alcançar, qual é o alvo que vocês querem chegar, o que vocês querem, no final do ano a gente quer isso. Depois você senta com eles e começa a descobrir as necessidades. Quais os problemas? Ah, tem uma dificuldade de engajamento, tem uma cultura ruim, tem um problema de dificuldade de relacionamentos, há uma crise que se instaurou. Então aí você vai criando os projetos. Agora você vai olhar esses projetos de uma maneira que não fiquem todos custosos, pesados, cansativos, né, que envolvam estresse. Tem programações que são mais leves, tem programações que são mais estressadas. Não põe uma programação estressada junto com a outra programação estressada, porque a equipe toda vai começar a se desgastar. Bom, chegamos a essa conclusão. Então temos projeto para fazer. Agora você vai ver as datas. Quando olhamos as datas, isso também é muito interessante. Como as pessoas às vezes esquecem de fazer isso. Parece tão simples, né? Mas, por exemplo, é verão, é inverno. É uma diferença. Ah, nós vamos fazer sei lá, uma festa, um culto ao ar livre no mês de março. Geralmente em março chove muito, né? Tem até a música lá que diz que as águas de março, né, encerrando o verão, chove bastante. Então vamos tomar cuidado. Não, nós sabemos que nós vamos fazer isso aqui, né, no mês de uma programação que às vezes não cabe no inverno, vai ser feita no inverno. E às vezes as pessoas também não têm esse cuidado de ter um plano B, se chover, o que que vai acontecer, se não der para fazer. E é por isso que a gente tem visto às vezes grandes exageros também, porque as pessoas começam a fazer tudo, tudo, como eu falei, para tentar atrair, para tentar atingir objetivo, chamar atenção e acaba errando. Então, às vezes você precisa olhar, é um feriado prolongado? É um feriado prolongado, então você sabe que as pessoas vão estar viajando, né? Será que essa programação vai atrair gente para fazer com que a pessoa, no feriado, ela decida sair da casa dela e vir para a programação? Ah, é uma época onde as coisas estão mais difíceis para fazer isso, para uma viagem que você quer fazer, então tem muito trânsito, você sabe que vai ter dificuldade. Então, essas coisas, olhar também o escopo daquilo que você quer fazer para organizar as ideias, isso é muito importante, né? E o objetivo desse cronograma é reforçar as mudanças, é organizar as ideias, é trazer a qualidade e fazer com que os objetivos sejam alcançados. É para isso que serve o cronograma. Então, não faça nada porque alguém está fazendo. Tem uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás sobre a diferença entre métodos e princípios. Há uma história na Bíblia que quando o povo de Israel levava a Arca da Aliança para a guerra, a guerra era vencida por causa da Arca da Aliança. Mas, na verdade, era um princípio que estava por trás. Era o princípio de que a arca representava a aliança de Deus com o povo. Então, eles iam como unidos a Deus, e quem vai poder vencer de Deus? Ninguém. E eles ganharam a guerra. Só que chegou um tempo que eles começaram a deixar o princípio da aliança, de se guardar ao Senhor, de honrar a Deus, e começaram a levar a arca por um método. Ou seja, eu pego aquilo, ponho a arca lá, independente se eu sirvo a Deus ou não, não importa se meu coração está voltado para ele, e vou e faço a guerra, e vou ganhar porque a arca está lá, arca pela arca. E aí eles perderam a arca e perderam a guerra. Essa é uma lição muito forte para nós na Bíblia, para mostrar a diferença entre princípio e o método. Quando eu tenho um projeto, um cronograma, uma atividade que tem um princípio, uma missão a ser alcançada, um objetivo, isso vai dar resultado, eu vou ganhar a guerra. Agora, se eu estou fazendo aquilo só pelo método, ou seja, porque eu estou copiando, eu estou fazendo só por fazer, estou fazendo porque todo mundo está fazendo, isso não vai dar resultado para mim. Muitas pessoas que às vezes vêm me perguntar o que que eu faço, como eu mudo, ela não quer saber o princípio, ela quer saber o método. Ela acha que se ela tiver um método certo, independente de como ela vai fazer, ela vai conseguir resultado. Pode até que consiga algum resultado, né? Vamos pensar numa receita de bolo. A receita seria um método. O princípio seria a cozinha estar limpa, você amar o que faz, você tentar fazer o maior capricho, maior qualidade, com a maior dedicação possível. Esse seria o princípio. Então, se eu pegar uma receita, eu não gosto de cozinhar, eu posso copiar aquela receita? Posso. Eu posso copiar o método? Posso. Mas você concorda que se eu tiver amor, se eu tiver um lugar limpo, se eu estiver cuidando, o resultado vai ser melhor? Então, essa é a diferença. Até porque a sua receita pode sair contaminada, ela pode já sair estragada pela sujeira que você não limpou, que você não arrumou. Então, hoje nós temos uma dificuldade porque as pessoas querem o método. Só que se você não tiver o princípio, você não vai alcançar o que você precisa alcançar. Então, pensa no teu cronograma baseado no princípio. Olha, eu vou estabelecer esses trabalhos porque eu quero alcançar esse objetivo. E aí, então, você abre o planilha, vê as datas, vê as regiões, vê se está causando com alguma coisa da sua empresa, porque às vezes você está fazendo uma reunião no dia que vai ter uma reunião. Ah, misericórdia, aí é muita reunião. Você vai fazer um alinhamento com a sua equipe, numa saída lá num restaurante para fazer o alinhamento, no dia que no seguinte que o teu chefe marcou para ter uma viagem. Eu não sei se isso vai funcionar, então eu preciso olhar esses objetivos, se eles estão alcançados. Fazer um cronograma bom, e eu vou terminar assim, é muito importante quando você sabe os passos que você vai causar e o objetivo que você quer alcançar e o porquê você está fazendo. Porque as programações, as entrevistas, as reuniões, os projetos vão reforçar e vão levar você a ter sucesso e alcançar o que você quer. Então, precisa aprender a fazer isso. Isso serve para a nossa vida, serve para o pessoal. Tem muita gente que marca um monte de coisa na sua vida pessoal, nem sabe por que está fazendo aquilo. Ah, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo outro. Qual é o objetivo disso? Não sei, estou fazendo. A agenda está lotada, você está cheio de coisas, porque você não consegue fazer um cronograma das coisas que você deveria fazer e colocar em primeiro lugar. Bom, espero que você tenha gostado desse podcast. Esse é um assunto para a gente pensar. Você sabe fazer um cronograma, você faz um cronograma para o seu ministério, departamento, ou para a sua empresa, ou até para a sua vida mesmo, e você entende que precisa começar com as deficiências, os objetivos e a missão que você quer alcançar. Ótimo, comenta aí como é que você já sofreu com esses cronogramas e o que que você já aprendeu com isso, para a gente aprender com você também. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana de graça e paz e tudo quanto fizer, prosperará!